Começou? Estou testando aqui pelo YouTube e ainda não está rodando. Agora foi. Boa tarde, nossos ouvintes. Bem-vindos aqui a mais um Observatório Muscular. Estamos aqui mais uma vez trazendo a nossa cobertura especial aqui dos eventos na Palestina e além. Estamos trazendo aqui outras perspectivas. Hoje, um convidado mais especial, o convidado Leonid Savin, que já é bastante conhecido aqui do nosso canal, já veio aqui para o nosso observatório, ainda na primeira temporada do observatório, já esteve aqui conosco, sem contar com outras contribuições aqui no nosso site, na Conferência Global sobre Multipolaridade, outros eventos, e, claro, o grande autor da obra publicada pela editora As Regras, recentemente traduzida, Ordo Puri Versatis. Recomendo a todos que adquiram e estamos aqui hoje tendo a oportunidade de falar com ele. Vamos abordar o tema desde uma perspectiva russa, essencialmente russa. Nós estamos falando aqui da Palestina, com muitos insiders locais, trazendo muitas perspectivas de palestinos, mas agora vamos falar também da visão russa sobre esse conflito. Só que antes eu gostaria de atentar para um ponto que tem sido ainda mais negligenciado pela nossa mídia, que é a recente mudança na questão nuclear russa. Para quem não sabe, a Rússia tomou alguns rumos na sua política nuclear recentemente, na última semana. Teve uma votação no parlamento russo para sair do tratado de banimento dos testes nucleares e ontem também o presidente Vladimir Putin assinou uma lei consolidando essa retirada russa, que nada mais é do que uma atitude de reciprocidade em relação a iniciativa americana de não aderir ao tratado. Então, vou passar a primeira pergunta para ele justamente sobre isso. Leonid, thank you very much for this opportunity. It's a big pleasure to receive you here once again. And so, I'd like to ask you a question about Russia's nuclear issue. So, recently, Russia carried out an important nuclear launching exercise and took significant steps to exit the CTBT. So what led Moscow to these moves?
Thank you for the question, Lukas. In short, Russia just step by step taking back full sovereignty. And in this reason, it means nuclear sovereignty. But we need to discuss some background why it happens. Because during the Soviet time, and when Mikhail Gorbachev was Secretary General of Communist Party and also first President of Soviet Union, he got proposed from the United States to start remilitarization both of United States and Soviet Union. Why? Because United States very afraid of military strength of the Soviet Union, because it was developed well, and the policy was very well, and economical factor very stable. And we have much more nuclear warheads in the Soviet Union. Then we start to sign a treaty and to reduce nuclear warheads on a strategic level. And then we started to prolongation of this treaty later during the times of contemporary Russia. But now we see that we're in state of conflict between Russia and the West. Of course, we need new and very effective tool of deterrence. Nuclear deterrence from this point of view is the best. And we have new good nuclear technologies. We have new good technologies for missiles, I mean hypersonic missiles, and we just need to do it very clear, open, not like the United States, because the United States always follows double standards. For example, openly they discuss about non-proliferation, but in reality they doing proliferation, because they started a new alliance like AUKUS and providing nuclear technologies to Australia. And not only nuclear technologies, but also some strategic missiles. Not nuclear, but it's possible to use against China, for example. So it's a very clear policy of proliferation. Russia not follow double standard and just would like to be in the current world affairs and openly says that we go out this treaty, and so we just would like to do what we like to do. But it's not mean that Russia will start a new nuclear test immediately.
Thank you very much, Leonid, for your response. Agora eu vou dar a palavra para o Rafael.
Obrigado, Lucas. Welcome, Leonid, to our channel and our program. Boa tarde, todo mundo. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde também ao Lucas, ao Maurício, ao Arthur. Sempre uma honra também estar aqui com vocês para podermos debater esses temas. Eu aproveito e recomendo a obra Ordo Pluriversalis, do Leonid Savin. Ela está acabando, né? Eu acho que faltam poucas unidades no nosso estoque, então aproveitem. Para vocês adquirirem, pelo e-mail da editora Ars Regia, que está na descrição desse vídeo e também está sendo divulgado no Telegram e em outras mídias nossas, ok? É uma obra que aborda exatamente essa transição aí, essa crise geopolítica dos Estados Unidos e aponta ali caminhos, né, cenários possíveis, alguns mecanismos que podem ajudar na construção dessa nova ordem multipolar. Então, assim, eu acho uma leitura essencial. Eu vou fazer uma pergunta exatamente em relação a essa possibilidade de uma corrida armamentista nuclear, né? Continuing from the last question, in the same sense, what do you think will be the immediate consequences of this? Are we close to a new arms race scenario? Maybe we'll see in the next months or next years more nuclear tests. What do you think could happen?
Representatives of Russian states for Ministry of Foreign Affairs, for example, already told that Russia will not do nuclear tests in this year, for example, in next, but we'll see what the United States will do. If they will follow the new nuclear test, and probably they will do because of a new policy of United States dealing with nuclear arms. I just need to mention recent publication from Department of Defense of United States and also report of Congress that about Russian military strength and what United States should do in back. But of course, we now in state of arm race. It's not about nuclear weapon. It's about artificial intelligence, about supersonic missiles, about different types of technologies. And in the report of Congress of the United States, it's very clear. They would like to prevent development of any new emerging technologies in China, in Russia, but also in Iran and Democratic Republic of Korea. So it's just attempt to keep unilateral hegemony of the United States. And of course, new powers like China and of course Russia not follow this kind of policy. So it will be arm race, I am sure for it. And China will develop new weapons and Russia also to do it.
Maurício, acho que houve algum. Ah, tá. Foi.
Thank you, Leonid.
Ok, vamos seguir aqui. Ok. Passo agora a palavra para o Arthur fazer a sua questão, terceira questão aqui do dia.
Opa, bom dia a todos. Na verdade, boa tarde, né? Peço desculpas aí pelo atraso aí aos camaradas e ao pessoal da live. Leonid, a Ronald to be here, sorry for my absence. Eu vou fazer minha pergunta a respeito do recente debate que está tendo na Rússia em relação à questão da revisão, né, da doutrina nuclear. Né? Recentemente, figuras como, por exemplo, o próprio Sergei Karaganov têm cogitado, né, em fazer uma... adotar posturas menos defensivas sobre a questão da política nuclear. E essa vai ser minha pergunta em cima disso. So, Leonid, there is a recently been a debate in Russia about the possibility of revising the nuclear doctrine. Some authors, such as Sergei Karaganov, believe that Russia needs to adopt a less defensive nuclear policy. What do you think about this?
I think that the problem is Sergei Karaganov itself, because he is the head of Council of Defense and Foreign Policy, and actually for many years he was follower of pro-Western, pro-liberal policy inside of Russia. He promoted Western ideas, and such institution like his own and like his colleagues doing, for example, magazine titled Russia and Global Policy is just established by Council of Foreign Relations from the United States. So such persons like Sergei Karaganov or Fyodor Lukyanov, they kind of opportunists. Now they use pro-patriotic narratives inside Russia because no choice. But I think in a critical situation they will back Western policy, and maybe his idea was some kind of provocation to start discussion about that Russia now will start very hostile policy, will use nuclear weapon against Ukraine. And actually his proposition was during the kind of media campaign against Russia, that Putin will use nuclear arms in Ukraine, etc. So I think, yes, there may be need to discuss some kind of defense strategy and arm policy inside Russia, but not welcome such persons like Sergei Karaganov.
O Leiloz, você conseguiu identificar se o público está ouvindo a tradução do Maurício ou o microfone dele não está funcionando? Porque aí qualquer
não
coisa
estava antes. Tradução. Não estava antes, agora vamos testar. Maurício, testa, por favor.
Eu anotei tudo que o Leonid falou, daí qualquer coisa eu repito aqui. Tenta aí, Maurício. Está sem o microfone.
Vou Pedir ao público que dê o retorno de som aqui, por favor. Okay. Acho que não. Ok, vamos traduzindo. Acho que não. Ok. Vamos seguir então com a tradução.
O Leonid falou o seguinte. Porque foi perguntado sobre, por exemplo, a posição do Karaganov, né, em relação ao uso de armas nucleares. Daí o Leonid Savin comentou que ele acredita que o próprio Karaganov é em si problemático, né? Que ele era parte ali do setor ali de defesa voltado para a política externa, só que ele sempre foi da ala pró-ocidental, né, dos setores do governo russo. Então, por exemplo, a revista que ele dirige está ligada ao Conselho de Relações Exteriores, né, o Council of Foreign Relations. Nesse sentido, a posição do Leonid Savin acaba sendo de um oportunista, né? Apesar dele mais recentemente fazer uso de uma narrativa de uma linha patriótica, né? Então, assim, em uma situação crítica, é possível considerar que ele seguiria uma política, uma linha que favorecesse o Ocidente. Até porque essas declarações dele podem servir e podem funcionar como uma espécie de provocação, né? Tanto que essas declarações dele foram apropriadas pela campanha midiática internacional contra a Rússia, no sentido de que o Putin vai utilizar armas nucleares contra a Ucrânia, né? Então, assim, ele considera que é necessário, sim, discutir uma estratégia de defesa nuclear na Rússia, né, organizar isso melhor, mas preferencialmente sem aí o Karaganov ou sem o protagonismo do Karaganov.
Obrigado, Machado. Eu vou dar prosseguimento aqui. Pergunta agora, sim, entrando num tópico que eu coloquei como principal aqui no dia de hoje, que é a questão da posição russa no conflito que está se desenvolvendo ali no Oriente Médio. Então, vou perguntar a ele justamente sobre... vou iniciar a discussão, né, o tópico, justamente perguntando qual é a posição russa nesse conflito, de acordo com a interpretação dele. So, Leonid, shifting the topic, we're currently seeing a major escalation in the Israeli-Palestinian conflict. So, how is Russia positioned in this crisis?
Yes, it's about 1 month, so this bloody conflict, and of course, we all see what happens and how it will be resolved. And officially, Russia told that the West is the reason why this conflict happened, because United States and other Western powers was failed to organize a solution of the Palestinian state. Russia supported a solution for Palestinian state promoted by United Nations. And recently, our representative in United Nations, Mr. Nebenzia, told that Israel has no right of self-defense. Because Israel is a power that occupying Palestine. So it's a very serious problem. So it's mostly recognized like genocide and accumulation of human rights, accumulation of international law, etc. And we see that mostly Western powers support Israel. And United States is first, of course, and some European powers who would like to support Israel in this conflict against Palestinian people. Actually, Hamas is a kind of quasi-state organization, no state organization. It's another type of responsibility. And Israel has a full responsibility for this war, for these victims, and for murdering of innocent people in Palestine. And of course, Russia will not will be part of this conflict, and we still have diplomatic relations with Israel. But on the side, Russia supports the Palestinian people on during this war.
Thank you very much. O Leonid fez aqui um apanhado, né, de como o posicionamento russo tem sido desde o começo do conflito, considerando a posição tradicional russa e as pequenas mudanças recentes nas declarações, né? Então, apesar de ser um conflito extremamente sangrento, uma grande quebra de paradigmas, a Rússia tem ali uma posição oficial pétrea e mantida, né, que é a de apoiar, claro, o Estado palestino, a solução de dois Estados, né, mas, claro, mantendo ali com respeito às suas relações com Israel, que são muito, muito necessárias e delicadas, né? Enquanto, por outro lado, nós temos o Ocidente tratando Israel através de uma relação de apoio total e restrito, sem qualquer tipo de condicionamento. A Rússia, porém, dada a evolução do conflito, tem enaltecido a responsabilidade de Israel pelos crimes de genocídio na Palestina. E nós tivemos aí o evento recente que o representante russo na ONU, Nebenzia, falou que Israel não tem direito de se defender, como que nós estamos falando há muito tempo, porque é a potência ocupante. Se promove a ocupação, não tem direito de se defender. E, claro, Israel carrega a responsabilidade total pela escalada no conflito, porque é um Estado. Enquanto o Hamas é uma organização semi-estatal, enquanto grupo armado, não tem responsabilidades jurídicas internacionais, né, para ser responsabilizado pelo conflito. Então, Israel é responsável pela crise atual. E, claro, a Rússia está atuando diplomaticamente em favor da Palestina, porém não pode ser parte no conflito, dadas as suas relações com Israel. Vou passar a palavra ao Machado.
Agora seria o Arthur, talvez, ou não?
Não, é você.
Sou eu? Ah, ok. Perfeito. Eu vou perguntar agora sobre a possibilidade de que essas hostilidades na Palestina se tornem uma guerra com a participação direta dos Estados Unidos e do Irã, né? Ao mesmo tempo que a Rússia e a OTAN, né, estão aí em um conflito que se desdobra em território ucraniano. Daí eu vou perguntar que medida, talvez, a escalada desse conflito poderia, talvez, levar a uma participação mais ativa de Moscou nessa questão palestina. So, Leonid, many analysts fear that hostilities in Palestine will become a war with direct participation of the United States and Iran. At the same time, Russia and NATO are engaged in a conflict in Ukrainian territory. What escalatory factors could lead Moscow to engage in a more active position in the Palestinian issue?
For my opinion, the most escalatory factor is Hezbollah, because in 2006, Hezbollah organized collateral damage to Israel during the war, and Israel gave back some territories before occupied by Israeli forces to Lebanon. And now Hezbollah have some limited strikes to Israel, but today Nasrallah told that maybe we'll start more scale war against Israel if there will be a problem with Hamas. Actually, Hamas supported mostly by Qatar and Turkey, and this is a group that follows Sunni ideology, not Shia like Hezbollah and not like Iran. So it's a very complex conflict. And of course, United States interested to find some powers that interested to strike because of our interest and the interest of Israel. And Iran is a primary target for this strike. And I think it was the reason to send Navy to Mediterranean Sea, just to offshores of Israel, and to see the situation. It was a signal to Hezbollah mostly, not to Hamas. And of course, these days, very interesting decisions in many countries. In Algeria, for example, parliament voted to start a war against Israel. And now ball on field of president of Algeria. So we see how Yemen, the Al-Sa, probe of Iran, that already attacked military bases in the United States, both in Syria and Iraq. There is a real opportunity for escalation. If they start anything, I think Russia will start more humanitarian assistance. Already Russia sent two aircrafts to Palestine through Egypt, I think, with some humanitarian assistance. And then it depends what happens there in this region. I mean, in Palestine, in Israel, and maybe in Iran. And of course, we should keep in mind that Russia and Iran are strategic partners in economics and politics and technical military cooperation. So we will support Iran if there will be war between the West and other sovereign states in this region.
O Leonid comentou no sentido de que o que seriam os principais fatores de escalada, no caso, seriam o Hezbollah, né? Que já tem realizado ataques limitados a Israel, né? E que vem, de fato, de um histórico também de conflito ali na região, conflito fronteiriço. Hoje, inclusive, o Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, falou que poderia aumentar, né, que aumentaria a escala, né, desses ataques contra Israel. Daí tem outros elementos também. O Hamas, por exemplo, que possui vínculos turcos, né, que seriam vínculos aí. O próprio Hamas também é sunita, então tem algumas diferenças relevantes em relação às outras forças, né, do eixo da resistência, como o próprio Hezbollah e o Irã. Os Estados Unidos estariam, de fato, buscando ali intervir na região por conta de seus interesses e por conta também dos interesses de Israel, né? Inclusive com a possibilidade de realizar efetivamente ataques. E aí o Irã seria, sim, um alvo primário para um ataque dos Estados Unidos, e que esse também seria o motivo principal para enviar a Marinha dos Estados Unidos, que está agora, tá? Que avançou na direção ali do Mediterrâneo Oriental, né? Exatamente funcionando como uma sinalização em relação ao Hezbollah e também em relação ao Irã. Agora, existem outros elementos de escalada, né? Então, por exemplo, na Argélia houve aí uma autorização dada pelo parlamento para que o presidente entre em guerra, né, contra Israel. Você tem o Ansarallah no Iêmen, que também está atuando com ataques, né, missilísticos contra alvos israelenses. Existem milícias xiitas no Iraque que atacaram tanto na Síria como no Iraque, né, nos últimos dias. Então, assim, existem várias oportunidades, várias possibilidades de escalada. Quanto à Rússia, ele falou que ela está, que ela vai, e ela está ajudando, que ela vai ajudar no sentido mais humanitário, né, que a Rússia, inclusive, já enviou aviões para a Palestina, né, através do Egito, com ajuda humanitária. Então, tudo depende do que vai acontecer, tanto em relação ali na Palestina, no Israel e no Irã, possivelmente, né? E aí ele considerou que é necessário deixar claro que a Rússia e o Irã, eles são parceiros econômicos, políticos, né? Tem uma cooperação tecnológica muito importante. Nesse sentido, se de fato os Estados Unidos realmente entrarem em guerra contra o Irã, então ele acredita que provavelmente a Rússia apoiará o Irã.
Perfeitamente, Machado, muito obrigado. Muito obrigado, Leonid. E agora retorno a palavra ao Arthur.
Opa, bom, a minha pergunta vai ser justamente unindo os dois tópicos, né? Justamente como que podemos ver todo esse cenário, tanto da questão na Rússia quanto a questão na Palestina, e como isso se poderia se encaixar para um possível conflito global, né? E principalmente de caráter nuclear envolvendo a OTAN e as nações multipolares.
Você fechou
seu microfone. Eu mutei aqui. Ah, tá.
Levin, merging both topics of the interview, do you believe that the recent global escalations could lead to a nuclear confrontation between NATO and multipolar powers?
I think no. If we mean United States, who is leader of the North Reach organization, and only one problem I see is Israel, because it's unpredictable, and if they will strike Iran with nuclear weapon, it will lead to regional and maybe global catastrophe for many reasons. But for now, I not see opportunity. I really not see political will of NATO countries to start nuclear war against Russia or against Iran or against China, because it will be the end of all these countries of the NATO bloc, because of Russia is more powerful at the moment, and China also has nuclear weapon. And of course, now during this situation of conflict in Palestine, we see that many countries on the side of Palestine, Pakistan, also nuclear state, maybe India try to keep some neutrality in this situation. But mostly nuclear power and in Eurasia region is follows Palestinian agenda. So I even think that the United States now try to influence Israeli policy to use a nuclear weapon in any kind of very risky situation. But just if to look on our history with many confrontations, many local or regional wars and Caribbean crisis, I think it's not a situation that nuclear weapon may be used there.
É, ele comentou sobre ele considera que não existe, né, tanto assim um grande risco de uma guerra nuclear, especialmente se estivermos nos referindo aos Estados Unidos, né, como líder da OTAN, e que aí o principal risco de uma escalada nuclear seria Israel, que é um país imprevisível, que se atacasse o Irã com um ataque nuclear, isso poderia levar a uma catástrofe regional ou mesmo mundial, né? Agora, em tese, não estaria na perspectiva dos países da OTAN iniciar uma guerra nuclear contra a Rússia, o Irã ou a China, porque seria o fim desses países, né? Desse bloco como um todo. Porque a Rússia é mais poderosa nesse âmbito nuclear, né? E a China também tem muitas armas nucleares. Veja-se que, por exemplo, ele comenta que muitos países, né, boa parte do mundo, está do lado da Palestina. O Paquistão, por exemplo, que é uma potência nuclear, mesmo a Índia, ela tende a ficar neutra em relação a uma escalada nesse sentido, né? Ou seja, uma parte do potencial, né, nuclear do mundo que está na Eurásia segue a agenda palestina, né? Agora, sim, vendo o histórico, né, em relação a crises, mesmo ali no Caribe, se a gente atentar para esse histórico de crises, não existe um indício de alguma tendência que possa garantir mesmo que a situação conduza a uma guerra nuclear.
Obrigado, Machado. Arthur também pela pergunta e ao Savin pela resposta. Então, é isso, pessoal. Vamos aqui caminhando para o encerramento de mais uma grande entrevista aqui no nosso canal, de mais um episódio da nossa cobertura dos eventos mundiais. Os principais acontecimentos dessa semana foram justamente esses, né? Ao mesmo tempo que acontece em Gaza, a escalada do conflito, e, por outro lado, os caminhos rumo à renuclearização das relações internacionais que nós estamos acompanhando. E conseguimos abordar isso hoje de forma perfeita através da análise de um insider dentro da Rússia, né? Alguém com uma perspectiva russa, contraponto aí toda a bombardeio midiático que recebemos apenas desde o ponto de vista ocidental. Vou passar a palavra agora a todos os convidados, a todos os participantes aqui, para uma rodada final de comentários e o encerramento. Retornando diretamente ao Machado.
Obrigado, Lucas. Obrigado, Arthur, também. Obrigado, Leonid Savin. Спасибо. Большое спасибо. Thank you very much. Quem tiver interesse em adquirir o livro do Leonid Savin, que foi lançado pela editora Arcegia, é esse livro aqui, Ordo Pluriversalis, que está sendo vendido, né, na nossa editora. Faltam poucas edições, poucas unidades para esgotar, pelo menos, essa primeira edição. Então, adquira um livro bastante interessante. Se vocês forem ver, por exemplo, vem com alguns mapas, né? Então, tem alguns materiais aqui bem interessantes, né? Tem uma perspectiva bastante ampla que vai interessar aos brasileiros e aos latino-americanos de um modo geral. Em relação a esse tema, a gente vai continuar observando. Novamente, eu agradeço ao Leonid Savin. Agradeço ao pessoal também que está aqui acompanhando a nossa live.
Arthur?
Ué, quero agradecer a presença de todos aqui, lembrar de compartilhar, curtir o vídeo, agradecer também ao Leonid para dar essa primeira mão, né? Acho que é uma das primeiras vezes que a gente recebe um dos nossos escritores aqui, né, que a gente usou na Asegia aqui no canal, então bem bacana isso aqui. É isso mesmo, minhas palavras, eu passo aí para o Leonid dar as considerações finais.
So, Leonid, thank you very much for your time. So, your final message, your final considerations to our audience.
You're welcome, and of course, thank you also for opportunity for discussion and interesting questions. I think we all live some very interesting times, really very interesting, hard times, but it's also kind of confirmation that our history is open and we can build our history, personally, you, me, Russians, Brazilians, and to build a new multipolar world.
Exactly. Thank you very much. Ele falou, né, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito duros, mas, ao mesmo tempo, isso é uma prova de que a história está aberta e que nós podemos construir o nosso futuro, nosso próprio mundo. Nós, brasileiros, russos, povo do mundo, podemos construir a realidade multipolar. Nós não estamos vendo o fim da história. O mundo está aberto à nossa construção. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Bye.
Bye-bye.